Fala Manuel Ismael, vamos começar a sessão 23 sobre processo de revisão independente e DRP programado para 60 minutos a partir das 11 da manhã da terça-feira 13 de março. Antes de fazer um resumo do IRP, gostaria de tratar alguns assuntos que surgiram durante esta reunião. Não estavam programadas, mas são assuntos que surgiram ao longo da semana. Há dois assuntos. Por uma parte, as eleições do GAC para substituir a Milagros como vice-presidente. Porque eu sinto que existe a necessidade de fazer as seleções. Porque o mandato finaliza depois da reunião do Japão. Então, temos todo o mandato completo. Lembrem que vamos realizar essas seleções. Eu gostaria de receber seus comentários. E, por outra parte, recebemos um correio eletrônico na lista de correios do GAC, onde solicitam a liberação dos nomes das OIG que estão reservados. Isso não estava programado. E pensamos que era necessário apresentar aqui perante os colegas do GAC. Vejo que pedem a palavra dois integrantes, um para revisar a lista e outro para estabelecer o processo para fazer essa liberação desses nomes. Encontrei também apoio na lista de correios eletrônicos para realizar essa discussão. Por isso, coloco o assunto de discussão aqui. Assuma a palavra agora o Brasil. Obrigado, Manau. Fala Benedito para os registros. Obrigado por apresentar esses assuntos. Da nossa parte, queremos nos referir à primeira questão, que tem a ver com a eleição de um novo vice-presidente. Em primeiro lugar, quero manifestar e antecipar o agradecimento que vamos sentir falta da nossa colega Milagros Castagnon. Sabemos que tem outros compromissos profissionais que impedem cumprir o seu mandato. Claro que vamos sentir falta dela. O seu papel de representante da região e também toda a assessoria que nos deu. Em segundo lugar, queremos solicitar à senhora ou à secretaria que dê um indício um pouco mais específico sobre como vai se realizar esse processo, quais seriam os tempos para essas eleições, como a senhora sabe, a embaixadora Milagros nem sequer possa estar conosco na próxima reunião do Panamá. Então, de alguma forma, eu vejo que é urgente avançar e realizemos essas eleições. Claro que entendemos que não há normas estabelecidas com respeito à representação regional dentro das autoridades do GAC. No entanto, eu gostaria manifestar, em coordenação com outros colegas da região, que gostaríamos de fazer um esforço dentro da região para oferecer um único candidato que represente a América Latina e o Caribe. E esperamos que isso seja aceito pelo GAC para poder manter também um equilíbrio entre as autoridades do GAC. Sabemos que podem existir algumas exceções, mas é importante manter este equilíbrio, mesmo que seja informal. Mais uma vez, reitero o meu agradecimento, peço um esclarecimento sobre o processo e manifesto a vontade da América Latina e o Caribe de apresentar um candidato único. Obrigado. Fala Manuel Ismael, obrigado Brasil. Com respeito ao primeiro pedido, poderia explicar aqui como é o processo? Fala Rob Hager, agradeço por fazer essa pergunta sobre o processo. É, faz parte do processo operacional que vamos discutir mais tarde ainda essa semana. Os princípios operacionais do GAC prevêem a possibilidade de que vocês decidam substituir um vice-presidente que não pode cumprir com seu mandato. Não há uma orientação específica com respeito a como deve ser concretizado o processo. Apenas se recomenda que o processo eleitoral se realize na próxima reunião da ICAN. Eu acho que o Benedito mencionou que querem propor alguém da mesma região. Os princípios operacionais não estabelecem indicações específicas para as regiões, mas há duas formas de avançar. Por uma parte, seria abrir um período de nomeações e indicações depois dessa reunião, reconhecendo que apenas um terço de vocês participam de forma presencial às reuniões, para dar possibilidade ao resto dos membros do comitê. E também, desse período passado, esse período, poderíamos avaliar se há outras candidaturas, se chegam mais candidatos e não apenas esse único candidato. Aí deveríamos encontrar a forma de armar uma eleição, de fazer uma eleição. Não ficam claros nos princípios se a votação vai ser feita com a mão levantada ou de forma eletrônica na próxima reunião de Panamá. Então, as autoridades devem discutir esse ponto. O mais prudente seria abrir, em primeiro lugar, um período para candidaturas. Talvez, se os senhores podem dar uma indicação rápida, dependendo de como se sintam os outros membros, respeitando o fato de que vocês querem substituir por outro da região, vocês deveriam ver se há outras indicações. E talvez nem precisemos fazer eleição. Podemos indicar por aclamação direta, caso exista apenas um candidato. Isso é o que eu posso falar, Manaus, sobre como podem tratar esse tema. Com prazer, eu posso dar outros esclarecimentos e apoiamos, claro, o que os senhores decidam fazer nesse período de transição. Fala, Manuel Ismael. Quero perguntar, há um período de indicações mínimo requerido ou nós decidimos quanto dura? Fala, Rob Hubbard. O único período de indicações e nomeações estabelecido segundo as últimas eleições foi um período muito extenso e também vão ter para as autoridades, onde o período de indicações vai começar na reunião do Panamá e durará de 8 a 9 semanas. Eu acho que nessa instância isso não seria apropriado, porque aqui estão tentando substituir alguém que apenas acabou de começar o seu mandato. Então, poderiam ser prazos relativamente breves. A minha opinião é que todos saibam desses novos prazos. Fala, Manuel Ismael. Sim, exatamente isso queria dizer. O período de indicações normalmente é bastante extenso. Então, os princípios operacionais não marcam um prazo específico, poderíamos tratar de agir com rapidez. Para Rob Hogarth, nós estabeleceremos conforme as indicações suas e o que for adequado em virtude dos princípios operacionais. Obrigado. Assumo a palavra Manuel Ismael. Algum outro comentário? Brasil, por favor. Para o Brasil. Obrigado pela explicação. Eu acho que estão alinhados com o que nós tínhamos entendido. Agora, levando em conta a urgência para substituição e conforme o segundo fato de que as normas operacionais permitem esta flexibilidade, eu gostaria de propor, então, com independência de quem resultar eleito, claro que eu poderia sugerir que seja alguém da região para manter o equilíbrio, mas com independência de quem for, eu acho que nesta reunião nós podemos entrar em acordo sobre o cronograma para que então a eleição se realize no começo da seguinte reunião do Panamá ou antes, inclusive, como para que na reunião do Panamá não tenhamos um lugar vago, mas tenhamos ocupado esse espaço, esse cargo. Temos flexibilidade, então, para, não sei, dar 3-4 semanas para as indicações ou as candidaturas entrarem de acordo com o processo, seja eletrônico ou talvez o primeiro dia da reunião do Panamá, como para que, então, o processo fique completo na reunião do Panamá e que não fique um vice-presidente a menos nessa reunião.
Fala Manaus Ismael, obrigado Brasil. Algum outro comentário? Acham que estaria bom 3 semanas como período de nomeação ou de indicação? De indicação seria razoável? A Argentina tem a palavra, fala Olga. Como temos flexibilidade, precisamos fazê-lo numa reunião presencial ou poderíamos fazê-lo com votos eletrônicos, como fizemos antes? Porque, como temos muito trabalho e a equipe de autoridades do GAC tem muito trabalho e existe a necessidade de substituir um dos seus vice-presidentes, acho que talvez possamos trabalhar antes da reunião, principalmente se não temos muitos candidatos e apenas uma vaga. Se temos um só candidato, talvez não precisemos de eleições. Fazer todo o processo antes para que as autoridades do GAC possam trabalhar com uma equipe completa. É só uma sugestão. Estou pensando em voz alta. Fala, Manaus Ismael. A pergunta seria, podemos fazer tudo online? Basicamente, fala Rob Hobger. Sim, temos a prática, podemos fazê-lo. Fala, Manaus. Perfeito. Desculpe, pode falar? Obrigado. Jesus Rivera, da Venezuela. Vou falar em espanhol. A nossa administração considera que, tomando em conta a prática que trabalhamos durante o ano passado e nas outras eleições, de ter uma diversidade geográfica na nossa representações como vice-presidente e presidente, deveríamos manter, se for possível, essa tendência. Como expressou o Brasil, consideramos muito importante que, embora a vice-presidente que sai é da região da América Latina, deveríamos preservar a oportunidade de equilibrar, manter o equilíbrio no tema da direção do GAC e tentar que seja um candidato da região da América Latina. Estamos de acordo com isso e vemos que, como não está bem definido na prática, podemos trabalhar de maneira eletrônica para que seja transparente e fácil para que muitas pessoas que não assistem a reuniões do GAC possam participar. Pessoas da América Latina muitas vezes não têm possibilidade de assistir a todas as reuniões, mas podem votar eletronicamente. Se submetemos e aprovamos, que seja desse jeito. Obrigado. Obrigado, Venezuela, diz Manaus Ismael. A República Dominicana subscreve a posição do governo da Venezuela no sentido de que entende conveniente que o candidato, na medida do possível, seja da região da América Latina, assim como, na medida do possível, se possa utilizar o meio eletrônico para garantir maior participação dos membros do GAC. Obrigado. Fala Manaus, obrigado. Peru, por favor, tem a palavra. Fala Peru. Manaus, eu me pergunto, seria possível nesse comunicado incluir um parágrafo que fale sobre essa eleição e nesse ponto também colocar a data para apresentar o candidato? Poderia ser 2 semanas, por exemplo, e estabelecer a data para a eleição eletrônica, diretamente colocá-lo no comunicado. Fala, Manaus Ismael. Sim, podemos colocar no comunicado que vamos ter uma eleição excepcional para que alguém acabe o mandato, mas não vejo a necessidade de colocar datas específicas no comunicado. Sim, ficamos de acordo aqui. E eu acho que... Fala, Peru. Sugiro isto porque, embora os princípios, nos princípios não está formulado isto desse jeito, a experiência desses princípios é ter uma via de avanço rápida. Porque senão isso vai continuar na seguinte sessão. Nós interpretamos como tem que ser, que é um pouco mais rápido, porque não podemos incluí-lo no comunicado, incluir ali qual é a data para apresentar os candidatos e uma data para a votação. Não entendo por que não podemos colocá-lo, porque então poderíamos solucionar esse tema assim que possível. Fala Manuel Ismael. Bem, vamos fazê-lo de uma maneira ou outra e podemos colocá-lo na ata. Acha que estaria bom colocá-lo na ata? Que conste na ata da SINS seria satisfatório para suas preocupações, acha? Não, eu gostaria e proponho incluí-lo no comunicado como algo com o que acordamos. Fala Manuel Ismael, a ata é para que nós estejamos seguros de cumprir com o prometido e lembremos o acordado. O comunicado é algo para o público. É para o público que tem que vir e dizer não mantiveram a data que disseram que iriam manter. Vamos ver. De qualquer maneira, fica nas mãos de vocês. Por favor, se algum outro membro do GAC quer dizer alguma coisa a respeito, acho que a ata serve para o mesmo fim. Desculpem, aqui está e depois Países Baixos. Obrigado, Manuel. Carol Douglas, de Trindade e Tobago. Eu quero acrescentar a minha voz aos três pontos que têm a ver com a diversidade, voto eletrônico e que seja rápido. Estamos falando dos princípios 20 e 21 que apoiam o fato de que se possa fazer eletronicamente no que tem a ver com a representação. E também quando falamos em que seja rápido para ter o quinto vice-presidente, esse requisito ou deveríamos ter esse lugar já coberto para a próxima reunião, porque estamos falando num vice-presidente que não vai poder assistir. E na diversidade, no que tem a ver com o número 21, apoio que, de qualquer maneira, a representação tem que ser diversa, igualmente diversa. E é diversa porque temos alguém de cada região, mas vamos ter uma pessoa de uma região que não vai seguir no cargo. Obrigado, diz Manuel. Tem a palavra Países Baixos. Fala Países Baixos. Com o processo, estou de acordo, porque são decisões que nós tomamos internamente no GAC. Mas para o mundo exterior, temos os comunicados, podemos fazer uma referência de que vai haver uma mudança na representação por uma das vice-presidências, mas o processo, a data, períodos, é uma coisa para nós. Acho que é uma decisão que tomamos entre nós e que seria suficiente. Fala Manuel Ismael. Obrigado, Países Baixos. França tem a palavra. Fala França. Eu também queria dizer que é importante ter cinco vice-presidentes, porque há muito trabalho para fazer. Então, quem quiser se apresentar para ajudar-nos no trabalho e ser uma autoridade, vai ser bem-vindo. A diversidade é importante. Todas as regiões têm que ser representadas na medida do possível. Mas, no que tem a ver com a prática, acho que o pessoal da ICANN, do GAC, envia um e-mail dizendo que vai haver eleições. E, talvez, além de colocá-lo na ata, podemos nos comprometermos a enviar um e-mail depois da reunião para garantir que a eleição vai ser realizada na data acordada, mas não é necessário colocar no comunicado. O comunicado tem a ver com que nós na forma em que nós nos comunicamos com o mundo exterior, mas temos que estar certos que depois da reunião, o pessoal da ICAO mande um correio eletrônico com os prazos. Fala, Manau Ismael. Obrigado. Então, na ata tem que constar todos os detalhes. E no comunicado vamos refletir esse fato que vai ser uma eleição bem rápida para que alguém rapidamente substitua a vice-presidente saindo. Vamos fazê-lo entre uma reunião presencial e outra. Segundo acordamos, temos 3 semanas, um período de indicação de 3 semanas. E depois, o que vamos fazer? As eleições de forma eletrônica. Rob, fala Rob Hogger. Em primeiro lugar, eu sei que essa é a primeira reunião para muitos de vocês e é a minha segunda reunião oficial. Agora, tem aqui um espírito de ordem que eu quero seguir. Milagros falou em 3 semanas e, como sugeriu Guilão, num correio eletrônico. Depois da reunião, que vai haver um período de 2 ou 3 semanas que vai começar depois para que todos estejam a par das circunstâncias. Quando acabar esse período, veremos se é necessária uma eleição ou não. Como parte desse espírito colegiado, como disse Venezuela, Brasil, República Dominicana também, os membros dessa região indicaram que desejam continuar com a diversidade. E talvez, então, isso influa em outros membros do GAC, dizendo sim, podem colocar seu indicado. Essa vai ser a forma em que se fará. Se é necessária uma eleição, realizaremos os maiores esforços para que exista equilíbrio, toda a informação esteja disponível. E o tema é, o período de eleições é longo para que haja quórum e todos tenham possibilidade. Nos próximos 2 dias, tentaremos calcular qual pode ser a data de eleições e faremos os maiores esforços para que, enquanto todos estejamos aqui, possamos receber os comentários apropriados sobre essas ideias que nós podemos armar. Fala, Manau Ismael. Obrigada. Talvez nem sequer seja necessária uma eleição, mas a essência é que temos que fazê-lo assim que possível. Estados Unidos. Fala, Estados Unidos. Peço perdão, peço desculpas, porque talvez essa pergunta seja boba, mas as eleições são ainda um mistério para mim. Em primeiro lugar, temos que substituir Milagros numa função e, principalmente, para continuar com a diversidade regional, poderia vir um candidato dessa região, mas acho que vai ser uma eleição do GAC, então as indicações podem vir de outros setores do GAC. Para tentar ter, então, talvez concentrar-nos nessa região, mas acho que todos podemos indicar, embora não provenhamos da mesma região. Não, acho que não me expressei corretamente. Fala, Manau Ismael. Sim. Temos eleições de todo o GAC. Eu insto os colegas do GAC a que lembrem o objetivo da diversidade geográfica está nos nossos princípios operacionais. Vamos considerá-lo. Então, peço aos colegas que levem em consideração a diversidade. Se estivermos todos de acordo, quero avançar. Egito. Fala, Egito. Podemos ir ao segundo ponto? Desculpa, Cristina, do Egito. Quero falar do segundo ponto que se mencionou. Em primeiro lugar, quero dizer que Egito apoia a necessidade de abordar o que colocou a União Africana no correio eletrônico enviado ao GAC ontem. E acho que é legítimo, necessário, mas como representante nova do GAC também, seria útil que esclarecessem esse, o estado dessa lista de nomes reservado e qual o processo pensado para a liberação desses nomes aos titulares corretos. Fala, Manau. Bem, então vou estar certa primeiro de que todos saibam o que estava no correio eletrônico que mandaram. Então, se pediu falar sobre a lista e que o GAC revisasse essa letra para que substituir por uma nova, mais atualizada, e colocar isso ao bordo para a liberação de todos esses nomes incluídos da IG. A ideia é ver os comunicados prévios para ver exatamente de onde provém isso. E, obviamente, houve um assessoramento no comunicado de Toronto que mencionava... Por favor, espere um minutinho. O título era Proteção de Organizações Intergovernamentais... E diz, enquanto o GAC continua suas deliberações para a proteção das siglas e acrônimos das organizações intergovernamentais, OIG, no registro de terceiros adequados, o GAC assessora ao board da ICANN que, no interesse público, a implementação dessa proteção em segundo nível deve... ao ser alcançada antes da delegação de qualquer GTL novo e nas rodadas futuras de GTL no nível superior e no segundo nível. O GAC acha que os critérios atuais para registro do domínio de nível superior .int, que são citados no guia do solicitante como base de uma OIG para apresentar uma objeção de direitos legais, estabelece um ponto de partida para a proteção dos nomes, siglas e acrônimos das OIG em todos os novos GTLDs. Com base nesses critérios, o GAC vai colaborar com o desenvolvimento de uma lista dos nomes que devem ser protegidos, esperando que exista maior trabalho da ICANN sobre as medidas específicas. E o GAC acha que essa lista de OIG deve ser aprovada para uma proteção provisória através de uma moratória... a respeito do registro de terceiros antes da delegação de qualquer novo GTLD. O que significa que o GAC deu uma assessoria que nós, como critério, tomamos as listas de siglas e acrônimos .int e os reservamos com os antigos GTLDs. Agora o pedido é rever essa lista e achar um processo para liberar nomes dessa lista. Tendo dito isso, espero que a informação tenha sido de utilidade e agora abro o debate. Por favor, OMP, fala o representante da OMP. Obrigado, senhora presidente. Acho que essa é uma pergunta que deveríamos formular lá ao pessoal da ICANN ou ao board. Para que todos estejam a par do que foi um processo bastante extenso, complexo, essa lista que foi acordada, se olharmos na última oração operacional que está nesse fragmento do comunicado, essa lista foi desenvolvida para uma proteção provisória e estava pendente de que se continuasse a trabalhar essa proteção provisória. Ainda é válida, porque continuam as tarefas. Há uma carta da ICANN a um solicitante, na qual se sugeria que talvez o trabalho sobre esse tema poderia finalizar no primeiro trimestre de 2018. Mas como estão as coisas até hoje, essas proteções interinas continuam sendo válidas. A ideia é que esses nomes vão estar disponíveis para o registro, pendentes de que se finalizem as tarefas no grupo de trabalho da GNSO e a lista em si própria poderia ser emendada conforme as discussões que foram levados a cabo durante o NUGAC e que estivessem disponíveis para os operadores de registro. Fala, Manau Ismael. Obrigado, representante da OMP.
Uma resposta para Manau Ismael. Aqui eu tenho uma pergunta mais para a ICANN e para o GAC. O que eu entendo é que quando a ICANN recebeu essa solicitação, disse que não podia fazer nada porque estavam obrigados a cumprir com a assessoria do GAC. É por esse motivo que se remeteu novamente o GAC, porque houve assessoria do GAC. Pode continuar, OMP. Fala, representante da OMP. Me permita responder de forma breve. Talvez esta seja uma situação de um mal entendido que gera ainda outros mal entendidos. Talvez seja melhor se discutirmos fora desta reunião com o pessoal da ICANN e os membros do GAC interessados para evitar continuar com estes maus entendidos que estenderam tanto este processo ao longo dos anos. Fala, Manuel Ismael. Fala, Manuel Ismael. Pensei que talvez alguém do pessoal podia fazer um comentário. Podemos ter algum comentário de parte do pessoal? Porque deixamos este espaço justamente para falar deste tema. E por isso queríamos pessoas dos funcionários. Então, por isso queremos ter uma discussão plena e ver o que fazemos depois. Fala, Fabián Bertramie. De parte do pessoal de apoio da ICANN para o GAC. O que eu posso fazer é fazer uma resenha geral do estado da situação, mas eu acho que Brian foi muito eloquente quando resumiu. Talvez poderíamos ver esses pontos aqui do slide para que fique claro para todos qual é o tema que estamos tratando. Quando falamos das listas de OIG, na verdade, é uma lista entregue pelo GAC ao board da ICANN depois da assessoria dada pelo GAC no comunicado da reunião de Toronto. Houve uma carta enviada por quem era o presidente do GAC na época, em 22 de março de 2013, para o board. Como mencionou Brian, isto levou a reservar de maneira provisional de segundo nível dos novos GTLDs, esta lista de siglas e acrônimos, isso ficou refletido na especificação número 5, seção 6 do acordo de registro. Isto é congruente, coincidente com a resolução de 9 de julho de 2014 do NGPC do Board da ICANN, onde se estabeleceram essas medidas de proteção de forma provisória. Depois foram prorrogadas e mais uma vez prorrogadas e agora fica esta resolução. Depois desta resolução, essas proteções continuam sendo válidas e em vigor. Como já disse Brian, e continuam em vigor de maneira neutral, até que se resolvam as diferenças entre a assessoria do GAC e a política da GNSO sobre essas proteções. Esta foi a finalidade daquela resolução específica do board, que vem de 30 de abril de 2014. Esse é o último ponto no slide. Esta resolução fixava a política da GNSO e a assessoria do GAC e como poderiam se conciliar ambas posições. Tanto a assessoria do GAC e o processo de desenvolvimento de política da GNSO. E com esta resolução do board, Houve uma separação da proteção dos nomes completos da SOIG e dos acrônimos. Os nomes completos da SOIG passaram a ser sujeitos à implementação da recomendação de política, enquanto os acrônimos e as siglas ficaram sendo um tema para continuar o diálogo e se chegasse a uma reconciliação entre o GAC, a GNSO e o Board. Esse diálogo continua aberto. É o diálogo que mencionou Brian. Este é o estado de situação. Eu acho que é por isso que se faz referência à decisão do board, da assessoria do GAC, quando se trata de fazer alguma modificação ao estado atual de situação desses acrônimos e siglas que ainda hoje continuam reservados e que não podem ser utilizados na registração de acordo com o acordo de registro de novo GTLDs. Manaus, se me permitem, eu vou parar por aqui. Eu vou apresentar a lista da cadeia de decisões que foram tomadas sobre esta questão. E talvez fico à disposição, e também fico à disposição para qualquer esclarecimento. Mas tudo que for relevante na história recente está aqui nesse documento. Fala, Manaus Ismael. Obrigado, Fabião. Obrigado por dar esta informação de referência. Algum outro comentário adicional ou pergunta sobre este tema? Ruanda? Fala o representante da Ruanda. Obrigado. Entendemos a explicação dada, mas os senhores veem a carta enviada pela União Africana. Estamos solicitando a liberação de apenas um nome em especial. Então, digo que cumprindo os processos legais e levando em conta todos esses aspectos jurídicos e de acordo com a importância desta solicitação, eu quero saber se pode existir uma liberação especial quanto a este ponto, enquanto se espera que continue o resto do procedimento. Fala, Manaus Ismael. Obrigado, Ruanda. Segundo o que eu entendo, esta lista é única, ou seja, não podemos tratar os seus conteúdos de maneira individual. Mas eu olho agora o pessoal da ICAM para ver o que me diz. Fala o representante da Lameia. Eu entendo sua preocupação, Ruanda. Eu sei que não só a União Africana tentou se beneficiar a inscrição desses acrônimos no segundo nível. Eu entendo que houve outras discussões anteriores com um colega que de GTDD, que teve outra solicitação para registrar de outro acrônimo de segundo nível e foi indeferida. Então, a ideia seria passar por todo o procedimento do board para não ter essas solicitações em todas as reuniões do GAC, para que uma organização não solicite registrar esse acrônimo de segundo nível. A ideia seria ter um processo através do qual possamos abordar outras solicitações e não apenas essa. Fala, Manaus, Ismael. Obrigado, Luan. Há mais pedidos de palavra? Sim, Quênia. Fala o representante do Quênia. Muito obrigado. Precisaria um esclarecimento de parte da ICA. Isso significa que esta solicitação da União Africana, em especial, vai ser aceita ou vai ser apresentada ao board, apesar de que se considera que vamos estabelecer um processo para as futuras solicitações? Eu digo porque a adoção la adoção desta decisão, dessa liberação, na verdade, tem muitas consequências. Então, é importante ter clareza. Do ponto de vista do processo, falamos de um processo aqui bastante extenso, então, acho que é importante ter clareza ao respeito. Fala Manau, obrigado, Kenya. Vamos tomar as outras perguntas e eu passo a palavra novamente ao representante da ICANN. Assume a palavra o representante da OMP. Quando eu faço essa intervenção, estou olhando os colegas da ICANN para que me ajudem e me corrijam, caso seja necessário, e eu não lembro bem como aconteceram os fatos. Mas, segundo o que eu lembro, a noção da lista sempre esteve sujeita à capacidade do GAC de atualizar essa lista. De alguma forma, se uma nova organização intergovernamental fosse criada pelos governos através de um tratado, poderia se incorporar uma OIG a essa lista. Da mesma forma, se uma OIG, por exemplo, procura essa registração, poderia se retirar da lista. Essa é uma questão de natureza prática, de que a ICANN invoque uma possibilidade de que sempre foi possível atualizar a lista. E se esse é o desejo coletivo do GAC de retirar uma OIG dessa lista, conforme que eu entendo, poderíamos fazer. O processo permitiria e o GAC apenas deveria informar a ICANN sobre essa atualização. Obrigado. Fala Manu Ismail. Obrigado, representante da OMP. O seu comentário é muito útil. Eu quero que me confirme o pessoal da ICANN. Fala Nigel Owen. Desculpe, Nigel Eichmann, de participação governamental. Eu acho que esse comentário que está fazendo o Brian da OMP é totalmente correto. Há dois aspectos diferentes nesta questão. E o GAC debateu esses aspectos durante anos, como já falou Manau e outros. O tema dos nomes das OIG é uma questão que agora está sujeito à implementação ao critério da ICANN, ou seja, os nomes das diferentes organizações intergovernamentais estão reservados no segundo nível em sentido permanente. O que é necessário aqui, o que está sendo sugerido aqui, o que disse a OMP, é que ao longo dos anos o nome das organizações intergovernamentais mudaram. Algumas sumiram, outras novas foram criadas. Então, a lista entregue pelo GAC à ICANN pode ter alguns erros. Talvez não esteja completa, especialmente o trabalho, como indicou a OCDE, é necessário nesta área para poder atualizar essa lista. Para que isso aconteça, o GAC tem que solicitar a organização que de alguma forma facilite essa atualização dos nomes e que adicione os novos, caso seja necessário. Este é um tema à parte da solicitação recebida pela União Africana com relação ao acrônimo .AU. Eu acho que se entende isso. Isso foi tratado de forma correta pelos colegas e os representantes da OMP. É um tema separado, onde uma organização quero utilizar o seu próprio acrônimo e, como você mencionou, esta não é a primeira vez. Isso já aconteceu. E, por enquanto, como já se mencionou, esses acrônimos estão reservados a segundo nível em virtude desse acordo que estabeleceu o bordo para se assegurar de que acontecesse isso de forma permanente até encontrar uma resolução e se conciliasse a assessoria do GAC com a política da GNSO. Fala Manu Ismail, obrigado. Nigel Cyrus quer fazer uma intervenção. Fala Nae Cyrus Namodze. Eu também faço parte da organização ICANN. Além do que falaram os meus colegas, queria mencionar, de alguma forma, dando continuidade ao que mencionou o representante da OMP, que o GAC tem o direito e a capacidade de atualizar a lista de acrônimos e siglas protegidas que se estabeleceu ou que se entregou à ICANN para ter uma proteção precoce. Então, a ICANN poderia acrescentar alguns outros nomes da OIG a essa lista, ou poderia também retirar alguns nomes dessa lista. O que eu quero destacar aqui é que, no caso de que retire o acrônimo ou a sigla de uma OIG dessa lista, esse acrônimo essencialmente passaria à internet aberta, ou seja, qualquer um poderia registrá-lo. Então, este ponto é muito importante para todas as OIG que talvez, de forma voluntária, querem que se retirem seus acrônimos dessa lista. Talvez para eles isso está bem, mas há algumas consequências. Em segundo lugar, não deveria haver a possibilidade de que essas OIG mudem de ideia e queiram incorporar novamente os acrônimos a essas listas de acrônimos e siglas protegidas, porque achamos que não queremos esse tipo de situação. Esses dois assuntos são os que queria mencionar, ou seja, há outras consequências para apenas retirar o nome. Em primeiro lugar, podem tirar, mas existem essas consequências se assim acontecer. Fala Manau e diz: obrigado, Cyrus, isso é muito útil. Austrália quer assumir a palavra. Assume a palavra Austrália. Obrigado, senhora presidente. Não vou fazer um comentário muito extenso, apenas queria reconhecer que há também o código de 2 caracteres de país da Austrália. Nós não objetamos o uso em termos gerais, desde que não se preste a confusão. E que a União Africana possa utilizar dentro de Ponto África. Fala Manuel Ismael, obrigado, Austrália. Esta é uma observação a levar em consideração também. Para ter a certeza de que podemos fazer um resumo do dito até agora, caso o GAC... A ver, deixa eu ver. Precisamos dizer novamente que os nomes podem ser adicionados ou eliminados da lista, ou esta ideia já está clara e se manifesta de forma específica? Devemos solicitar que a lista esteja disponível para liberar essas siglas ou acrônimos? Estou tentando de dilucidar aqui o que tem que fazer, o que é que tem que fazer o GAC, o que nós devemos solicitar, o que se faça, levando em conta, claro, que o senhor falou de que qualquer nome liberado dessa lista vai ficar disponível para todos os GTLDs. Cyrus, por favor, faz um comentário. Assume a palavra Cyrus Namadze novamente. Da nossa perspectiva, eu acho que esta é uma questão de índole operacional. Quando o GAC quiser, pode dar à ICANN uma lista atualizada, talvez com uma linha vermelha para saber o que foi eliminado e o que se incorporou. Isso adicionaríamos à página web onde está a lista para que todos possam acessar. E o processo depois pode continuar por si próprio. Quando sai esse nome da lista, pode ser registrado por qualquer pessoa e ali não estará sujeito a essa proteção temporária, enquanto os outros adicionados, sim, fala Manau. Então, não vamos dar uma lista atualizada nesta instância, né? Eu entendo corretamente? Estamos apenas tentando de ter a certeza de que alguém poderia tirar esse acrônimo da lista, ou precisamos de alguma ação de parte do GAC? Fala Cyrus. Sim, precisa uma ação do GAC, porque o GAC foi quem entregou a lista. Poderia ser uma comunicação simples de parte do GAC ao board ou à organização, solicitando que se libere um determinado acrônimo. Os nomes já foram liberados, ou seja, isso é apenas para siglas e acrônimos da OIG. Fala Manau, obrigado pelo esclarecimento. Então, o GAC acha que nós podemos incluir alguma coisa deste tema no comunicado. Quênia, por favor, desculpe. Falou Quênia. Obrigado, senhora presidente. Eu quero voltar mais uma vez a este tema. O que se apresentou, se disse, é que depois que o GAC recomenda a eliminação de, por exemplo, ponto AU no segundo nível, o que se tira hoje fica à disposição de todos. Então, como nós, não fica claro para nós, porque a intenção da União Africana é utilizar esse AU, então é possível que o GAC também solicite que aconteça a mesma coisa com a União Africana em termos técnicos e operacionais, ou seja, que não fique aberto para que outros possam registrar. Fala Manejo, obrigado, Quênia. Cyrus, por favor. Fala Cyrus, Namasi. Acho que não. Não seria uma declaração cautelosa do GAC. Os senhores podem decidir, mas eu acho que há direitos já jurídicos implícitos e pessoalmente não recomendaria uma declaração nesse sentido. Fala Manau Ismael. Obrigado, Cyrus. Então, a situação é, podemos incluir alguma coisa no comunicado a este respeito, dizendo, a verdade não tenho texto preparado, mas uma coisa que diga aqui, não objetamos aqui as OIGs possam tirar os seus acrônimos e siglas da lista, com advertência de que então vão ficar abertos para qualquer GTLD, ou seja, disponíveis para que qualquer OIG tome a decisão que quiser de tirar ou não.
Por último,
acham que essa proposta é sensata? Ou acham que é algo ruim? Bom, acho que estamos na hora do almoço. Então, se não houver objeção, recomendaria incluir algum texto básico só para dizer às OIG que quiserem tirar, remover suas siglas e acrônimos, que podem fazê-lo com advertência de que isso ficará aberto para todos os GTLDs e que se alguém pedir alguma revisão na lista, acho que ainda há trabalho pendente a esse respeito, como foi mencionado antes pela OMP. E acho que não há tempo para o relatório sobre o IRP, mas amanhã vai haver uma sessão pública, então talvez possamos dar depois uma atualização sobre esse tema. Obrigado a todos. E com isso concluímos a sessão e espero vê-los depois do almoço, às 13h30, para a reunião com a LAC. Muito obrigada.